Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
E Salão Verde tem sempre Ana Raquel Macedo. Bom dia, Ana.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elizabeth.
Bom dia.
Bom, vamos lá. Nosso assunto hoje é um assunto, inclusive, que surgiu de uma entrevista passada, a gente conversar sobre certificação de madeira, né? De tudo.
Compras públicas,
tem
em geral.
Com origem a madeira. O comitê organizador da Olimpíada Rio 2016, que cuida da organização das Olimpíadas, né, na capital fluminense, assinou um acordo com a FSC Brasil, a ONG que promove o manejo florestal responsável, para que toda a madeira e todos os produtos de origem florestal adquiridos pela organização dos jogos, como mobiliários, estruturas temporárias, papelaria, até os barcos de competição, sejam todos feitos com madeira certificada, madeira que se conhece a origem, e a origem é uma origem sustentável, né?
E essa iniciativa, Lincoln, já ocorreu nas Olimpíadas de Londres no ano passado. Nos Jogos Britânicos, mais de 2/3 da madeira do Parque Olímpico e 98% da madeira utilizada na construção da Vila Olímpica eram certificadas. Olha que legal. 98%.
Pois é, o tipo da coisa que não dá para recuar, né? Não dá para fazer bem numa Olimpíada e na outra piorar, ainda mais sendo no Rio
Brasil.
De Janeiro, no Brasil, a sede da Rio 92, a sede da Rio Mais 20, né? A certificação florestal garante que a madeira utilizada num determinado produto venha de um processo produtivo manejado de forma ecologicamente adequada.
É, e o FSC é hoje o selo verde mais reconhecido em todo o mundo, com presença em mais de 75 países em todos os continentes. Quem vai dar mais informações a respeito dessa iniciativa é a secretária executiva da FSC Brasil, Fabiola Zerbini. Bom dia, Fabiola. É um prazer tê-la aqui na Rádio Câmara.
Bom dia a todos os ouvintes. Prazer é meu.
Fabiola, nós vimos aí 98% da madeira utilizada na construção da Vila Olímpica, eram certificadas lá em Londres. É possível fazer isso também aqui no Brasil?
É possível. Acho que o grande benefício, né, o grande aspecto positivo desse acordo é a antecedência com que ele foi feito em relação ao uso efetivo da madeira. Quanto mais tempo tivermos para planejar e para organizar a cadeia produtiva, mais segurança de que a oferta, né, e toda a cadeia intermediária esteja pronta, esteja adaptada, esteja certificada para poder, enfim, disponibilizar e poder ofertar a madeira necessária para esse, para todos os usos, né, relacionados às Olimpíadas.
E, Fabiola, a madeira, nesse acordo, está prevista, inclusive, essa certificação na madeira usada para a construção de eventuais estruturas para as Olimpíadas ou apenas nesses produtos, por exemplo, como mobiliário, papel? Qual que é a abrangência desse acordo?
Essa é uma pergunta importante. O acordo ele foi assinado com o Comitê Olímpico da Rio 2016. E o compromisso assumido em relação à meta de 100% de todos os produtos, né, de origem florestal serem certificados é do Comitê Olímpico. Algumas obras que vão ser utilizadas pelos atletas ou pelos jornalistas, enfim, outras obras, né, que têm a ver com os Jogos Olímpicos, elas estão sendo construídas por consórcios privados que vão, de alguma forma, utilizar esses empreendimentos em outras situações, mas vão locar. É bem o caso da Vila dos Atletas, né, ela está sendo construída por um consórcio, a Ilha Pura, e é um empreendimento. Esses outros empreendimentos, eles não estão sob o mesmo guarda-chuva do compromisso da política de sustentabilidade do comitê. Eles têm outros compromissos assumidos, não há um acordo firmado entre a FSC e essas outras construtoras, né, esses consórcios, mas há todo um diálogo e há toda uma busca, inclusive, que esses outros atores se somem. Apesar de que algumas das obras, o caso da Vila dos Atletas, o próprio caso de algumas vilas de mídia, vão ter 5 vilas de mídia, né, que vão abrigar os jornalistas durante o evento, uma parte delas já está em caminho, né, sendo construído. Então, é uma pergunta bem importante para poder separar. E, claro, de alguma forma, para a gente, para o FSC, mas para a proposta como um todo, né? Acho que para o projeto como um todo de garantir umas Olimpíadas de fato, né, comprometidas com essa proposta, né, contra o desmatamento, eu acho que a adesão desses outros atores ela seria muito importante também.
Quais são os principais obstáculos para a gente ampliar as compras certificadas? Acho que madeira talvez seja o grande exemplo, mas outras compras certificadas, de um modo geral, que foi inclusive o assunto da nossa entrevista na semana passada. Qual tem sido a principal dificuldade de se encontrar esses mecanismos sem que se esbarre naquelas limitações colocadas pelo governo de direcionamento de compras, etc.? Qual tem sido assim, as principais dificuldades para fechar acordos como esse, por exemplo?
Nico, eu acho que existe um jogo muito dinâmico, né, entre oferta e demanda, que de alguma forma precisa ser encarado quando pensado bem estratégico, de forma bem estratégica, para poder haver uma mudança num padrão, haver uma mudança na forma de consumo em geral. Então, acho que o que acontece com os produtos e com a madeira, bem especialmente, os produtos certificados, eles internalizam custos sociais e custos ambientais que outras cadeias, por mais absurdo que seja, não internalizam. Então, o parâmetro de preço que a gente tem hoje em mente e que a gente tem hoje para grande parte dos produtos que consumimos, ele é um parâmetro que externaliza custos sociais e ambientais. Então, eu costumo dizer que não é a madeira certificada que é mais cara, é a madeira que está no mercado que é mais barata.
Aham. Faz todo sentido. Barata demais, às vezes, né? E aí a gente devia desconfiar, né?
Na madeira, acho que é especial. Desculpa, só esse dado assim. Na madeira ainda é especial porque, além de lidar com essa questão de custos sociais e ambientais, existe a ilegalidade muito presente.
Então, eu acho que seria interessante, Fabíola, colocar aqui também, segundo uma última publicação aqui do Serviço Florestal Brasileiro, a gente tem o seguinte, que no Brasil nós temos 456 milhões de florestas naturais e só 7,2 milhões de hectares, né, estou falando de hectares, de florestas plantadas. E a gente tem também, dessas de florestas públicas, 622 mil hectares sob concessão florestal para que possa se fazer esse uso sustentável. De onde que vem, então, essa madeira legal, certificada no Brasil? De onde que o consumidor, né, pode ter a segurança, de fato, de que ele não está adquirindo uma madeira que seja de desmatamento ilegal?
Ou até uma madeira pirata, com uma falsa certificação, né?
Esse é o grande problema. Assim, hoje, a falsa certificação, ela não é bem, né, não é algo que seja, acontece, mas não é algo recorrente. Agora, a gente tem hoje uma situação muito, muito crítica, que é a falsa legalidade. Infelizmente, hoje, a madeira disponibilizada no mercado, ela consegue documentos, e a gente diz aquela madeira esquentada, né? Ela tem uma presença muito forte. Então, hoje a gente vive no Brasil uma situação, por uma série de aspectos relacionados a algumas falhas no sistema de comando e controle, e claro, há um setor que historicamente, né, se valeu da ilegalidade para sobreviver, mas a gente tem uma situação que é difícil precisar quanto de madeira de fato ilegal tem no mercado, porque você consegue gerar e você consegue legalizar essa madeira com documentos, não digo falsos, mas que documentos que, por exemplo, eu aprovo um plano de manejo com uma quantidade maior de madeira do que aquela área poderia disponibilizar, e com isso eu garanto que outras madeiras vindas de áreas ilegais possam estar sendo vendidas sob aquele documento. Isso acontece muito.
Então tem uma conivência aí do mercado, mesmo do mercado que trabalha com legalmente, né?
É, uma conivência, acredito, tácita, que a certificação, ela vem responder em parte, porque ela tem um mecanismo de auditoria externa que garante a rastreabilidade, mas a gente acredita que isso deve se estender, claro, a toda a madeira utilizada, né? A certificação é voluntária, ela é importante, ela é um parâmetro de qualidade, mas a gente acredita que a legalidade e a boa madeira, ela deve se estender a todos os usos, né? Isso é um... Agora, só respondendo, né, a pergunta, a maior parte da madeira consumida no Brasil hoje é oriunda de florestas plantadas.
E qual, tem uma região que é onde que concentra as nossas florestas plantadas?
Tem, é sul e sudeste.
Sul e sudeste do país, né? A gente vê sul muito na Bahia também, né?
É, desculpa, sul-sudeste pegando o sul da Bahia.
Perfeito. É. Nós estamos conversando com Fabiola Zerbini, que é a secretária executiva da FSC Brasil. Fabiola, a FSC é quase, pelo menos aqui no Brasil, e em boa parte do mundo, quase uma monopolista, né, da certificação. Até citar como exemplo aqui que no Jornal da Câmara, em geral vem o selinho da FSC, que é certificado. Hoje, por coincidência, não tem, mas a gente continua usando bom papel, tá? Por coincidência, não tem. Mas a FSC, acho que é, sem dúvida, mais presente, que mais vem à cabeça, principalmente porque empresta atenção nesse tipo de coisa. Mas uma curiosidade que eu tenho é se há um sistema de cooperação entre as certificadoras para diminuir, né, esse trabalho, ou se até para manter, entre aspas, assim, a pureza e a confiabilidade de uma certificadora, ela precisa mesmo atuar isolada. Há ou não, e como é que se dão essas cooperações entre certificadoras, para alcançar o maior número possível para fazer um trabalho mais abrangente?
Claro. Acho que existem dois sistemas no mundo, né, relacionados ao manejo florestal responsável. Esse é um setor que tem poucos sistemas, perto de outros, né, que convivem ali com uma série de... No caso é o FSC, e tem um outro que é um guarda-chuva, que chama PEFC, e que congrega alguns sistemas nacionais. No caso do Brasil, o sistema Serflor. No Brasil não há ainda alguma política de parceria explícita, apesar de que em todos os momentos estamos juntos, né, ali. Sim, naqueles, claro, fóruns e espaços. Agora, o nosso tema aqui, Olimpíadas, é bem, bem pertinente para essa pergunta, porque para atender a demanda de madeira que os Jogos Olímpicos de Londres teve, precisou haver uma cooperação entre os sistemas ingleses. Uhum. Exatamente nesse sentido de vamos nos, né, enfim, nos organizar aqui para organizar a cadeia de forma que haja oferta de madeira suficiente. Então, existem, e acredito que a demanda e esse tipo de parceria, ela pode ser um grande organizador da articulação, né, dos sistemas, uhum, porque esse é o momento em que todos convergem, né, é um momento em que há interesse de todos os sistemas de garantir que haja aquela oferta e garantir que aquela situação seja geradora de um legado positivo para essas cadeias. Né,
para usar uma expressão bem popular, como é que o Brasil está na fita em relação a essa questão da certificação? Suponho que a gente não esteja tão bem quanto os países nórdicos, que eu acho que é quem tem o melhor sistema hoje de acompanhamento, de garantias. Mas como é que a gente está no contexto mundial? Só para mencionar, uhum, a gente, inclusive essa entrevista surge da informação de que uma das grandes figuras, né, desse sistema mundial, que foi presidente do Conselho Mundial da FSC, é um brasileiro, né, o Roberto Vaque, né?
O Brasil teve uma época que foi tanto secretário executivo, era brasileiro, do FSC Internacional, quanto o VAC presidindo, né, o conselho. Uhum. Olha, o Brasil ele ocupa a quinta posição no sistema hoje, em termos de área certificada. A gente, uhum, tem 7,2 milhões de área de florestas certificadas aqui no Brasil.
Que são essas plantadas, então, não é isso, Fabíola?
Não, na verdade, são mais ou menos quase 4 milhões de plantadas e 3,5, 3,4 de nativas.
Uhum. Bem manejadas.
Bem manejadas. Sim. E dessa nativa, inclusive, tem território indígena, tem área comunitária, uhum, tem área dentro de assentamento.
Eu perguntei onde é que se concentravam as plantadas, você falou sul, sudeste, pedaço da Bahia, e as manejadas se concentram aonde?
Nativa 100% na Amazônia.
Na Amazônia.
Uhum. 100%
e
na Amazônia.
E algum estado que a Amazônia é dois terços do Brasil.
Pará e Acre são os dois estados que concentram, uhum, a maior quantidade de área. Pará, disputa, assim, em termos de quantidade, são menos produtores, mas com áreas maiores. Uhum. Então é maior disparado, né, em termos de quantidade de área. Agora, o Acre tem uma concentração de uma diversidade, né? Tem concessão estadual certificada, tem manejo comunitário certificado. Existem concessões florestais, a primeira concessão florestal Jamari, que é inclusive gerenciada pela AMATA, o VAC é quem, né, é de alguma forma a pessoa por trás disso, mas a primeira concessão pública federal certificada é em Rondônia. Então, tem uma certa pulverização ali na Amazônia.
E você considera, por exemplo, você falou até da Jamari, foi uma referência na época que se falava muito aqui da discussão, e agora a lei da Lei de Gestão de Florestas Públicas, é uma lei de 2006, e que à época, quando a gente acompanhava aqui no Congresso a tramitação do então projeto, era uma grande esperança, assim, de que se ampliasse essa certificação em florestas públicas, essa certificação e esse manejo sustentável. Você diria que está caminhando, ainda está muito lenta a gestão mesmo das florestas públicas sob essa nova lei? Nova lei não, porque é de 2006, né? Como é que está depois de todos esses anos? A gente tem 7 anos aí de lei já,
tá,
né?
Está tão apressada, Raquel, para esse tema.
Não, mas puxa vida, porque a gente que acompanhava aqui era uma das grandes apostas, inclusive na época era a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente.
E
era
o Cabo Bianco, secretário.
Secretário executivo. O Tasso Azevedo, que depois era o que acompanhava aqui. O Tasso Azevedo virou o primeiro coordenador do Serviço Florestal Brasileiro. E a gente observava assim, a grande aposta nessa legislação como uma forma de dar impulso as florestas públicas nesse manejo sustentável. Como é que você vê essa implantação hoje, 7 anos depois?
Olha, ela ainda está aquém dessas expectativas iniciais e das expectativas do ponto de vista da urgência do projeto, né? O número de concessões, esse ano de 2013 teve um aumento, eu não tenho os dados, né, de cabeça, mas esse ano de 2013 teve um aumento, mas de 2007, 2008, quando foram as primeiras concessões, até o ano passado e até esse ano no início, a gente praticamente tinha as mesmas 3 concessões oficializadas, né, contratadas, e sem que novas concessões pudessem ser contratadas. Eu acho que isso tem uma série de contextos. Eu vou citar uma razão que é a que a gente entende e sente, porque os certificados também sentem o mesmo problema, é que a dificuldade de se conseguir sustentabilidade econômica no empreendimento, manejo florestal responsável da madeira nativa. Essa competição com a ilegalidade, ela torna o negócio de madeira nativa praticamente inviável. Então, se não há, da parte da demanda, esse tipo de adoção pública, de compromissos, inclusive, quem sabe, e tendo, né, no papel do Estado como comprador, um grande indutor desses processos, se não há esse compromisso firmado, o produtor da madeira nativa, da concessão pública ou de uma área certificada, ou de uma área pública certificada, que é o ideal e que é super possível, ele dificilmente sobrevive do ponto de vista econômico. Então, esse é um problema que eu acredito que a lei de concessões, ela tem que endereçar junto com outros instrumentos, outros mecanismos ligados a, quem sabe, incentivos fiscais ou a compras públicas garantidas, como a gente vem, de alguma forma, lutando e, em parte, a gente consegue. E um exemplo de conquista de um grande comprador como esse das Olimpíadas é uma forma, né, de mexer nessa dinâmica, mas eu acho que está aquém, Elisabel, e muito em função desse fator econômico que vem viabilizando o negócio e enfim, algo que tem que ser mexido, tem que ser movimentado, senão a tendência, a curva, ela segue decrescente.
E no caso, Fabiola, você falou da importância de acordos como esse, né, da Rio 2016, das compras públicas, e também o consumidor. O Lincoln estava comentando aqui de como que a gente observa o selo FSC muito em papel. É algo muito comum. A gente observa em vários locais. Quando você vai comprar o papel para a escola do seu filho, está lá o selo FSC. Mas no caso de madeira, é muito mais complicado. Quando você quer, por exemplo, fazer uma obra em sua casa, ou mesmo com móvel, não é todo lugar que você encontra esse selo tão facilmente. Mesmo que o consumidor queira, é muito difícil. Como é que faz o consumidor, que tem esse poder muito menor do que um órgão público, para poder comprar e ter a certeza de que a madeira da casa dele, dos móveis, ela está vindo de uma origem legal?
Eu acredito, primeiro um parênteses, né? É curioso que a indústria de papel e celulose, ela é um dos setores que, onde a certificação, ela deixa de ser um nicho, ela deixa de ser um diferencial para virar quase uma pré-condição, né, do negócio. Ele foi de fato assimilado, que é hoje a certificação, ela é o parâmetro mínimo do setor. Acho muito um exemplo bom, assim, para outros setores, né, por isso dessa presença tão, tão maciça. Agora, pegando bem o exemplo do papel, talvez a gente esteja como eles estavam há 5, 10 anos atrás, em relação a móveis, em relação a madeira na construção civil. Eu acho que um primeiro passo, Elisabel, é o consumidor perguntar, é o consumidor demandar. Então, ele chegar na loja e ele pedir o selo, é bem provável que o vendedor não saiba do que se trata ou que ainda, né, de alguma forma, ele não encontre uma resposta, mas esse tipo de ação ele vai gerando, né, uma nova ordem de propostas dentro, né, para que, quem sabe, com o tempo, essa oferta possa acontecer de uma forma mais segura. Paralelo a isso, a gente tem o trabalho nosso, por exemplo, a FSC, como... fazendo acordos, né, e tentando buscar entre os atores intermediários da cadeia, principalmente os grandes atores, também os varejistas, para que eles possam ofertar esse produto comunicando do que se trata para o consumidor. Então, é um jogo tanto do consumidor final quanto dos elos intermediários, incluindo os grandes varejistas, né, as grandes lojas de imóveis, os grandes depósitos de madeira, as grandes construtoras. Quando esses atores assumirem esse compromisso, eles vão ser agentes de educação e de informação dos consumidores e vice-versa. Os consumidores finais, quando demandarem desses atores, poxa, mas não tem uma cadeira certificada? Não tem, né, eu quero um telhado certificado. Além daquela busca na internet, enfim, que pode acontecer, mas esse tipo de pergunta vai gerar com o tempo um movimento de resposta, né, em relação. Então, acho que não há uma resposta rápida e não é, eu costumo dizer, a madeira certificada, ela não está na gôndola, infelizmente, né, ela pode ser que chegue, e é o que a gente está trabalhando para, mas por enquanto ainda ela é um processo que demanda vontade, demanda, vamos dizer, uma certa busca, né, para que ele se concretize. Em pouco tempo, se isso começar agora, em pouco tempo ela vai estar muito mais disponibilizada e aí, quem sabe, vira como papel e celulose algo já como um status quo, né, uma situação, um parâmetro mínimo também para móveis e outros setores da construção.
Ô, Fabiola, as empresas, as empresas de construção civil, estava falando aí em casa, né, ou as instituições financeiras, elas não poderiam fazer essa parceria e, antes de aprovar financiamentos, exigir esse selo? Cobrar o selo FSC da madeira? Não seria uma boa maneira de também ajudar a certificação?
É, acho que boa, excelente maneira, né? Acho que seria... Esse é algo que também é objeto de conversas, né? E de algumas, tratativas, em especial com o BNDES. Há uma movimentação do próprio BNDES, inclusive, já houve um chamado do BNDES para as três grandes ou quatro grandes, eu não sei dizer os nomes, mas para as principais construtoras brasileiras, para propor, né, algum encaminhamento nesse sentido, porque o risco do uso de madeira ilegal, ele é evidente, ele é premente, ele está ali praticamente acompanhando todas as obras, né, por conta dessa dificuldade de separar entre legal e ilegal. Então, eu acho excelente esse caminho, ele é um caminho que para outros setores e para outros países já está provado que funciona. E eu tenho muita convicção de que o uso da madeira certificada, ele é uma questão de planejamento e uma questão de vontade. Uma vez que se defina e que se assuma esse compromisso, os orçamentos se amoldam, as cadeias elas se reorganizam, não vai haver um sobrepreço que vai inviabilizar obra nenhuma, até porque o uso da madeira em relação a outros materiais, ele naturalmente se amortizaria dentro de um contexto maior, e com o tempo, com o maior uso, esse valor todo ele se diluiria.
Ganha escala, fica mais barato, né?
Exatamente. Então, não dá mais a desculpa, a gente fala isso, né? Eu tenho falado em alguns eventos, não dá mais a desculpa do, olha, tô fingindo que não tô vendo que o setor está bastante precário, bastante fragilizado e a gente precisa fazer algo.
Né? E a gente, todo mundo, né? A gente, do lado de cá do microfone, pedindo a certificação, quem tem a certificação batendo bumbo, né, mostrando a importância, acho que às vezes as empresas que têm certificação batem pouco bumbo em torno disso, né? A gente não vê assim grandes, a gente vê nos, por exemplo, se vai numa loja como, vou citar um exemplo aqui, Tokstok, que tem madeira certificada, a gente vê grandes cartazes falando sobre as características, mas em geral não vê, por exemplo, um grande cartaz falando madeira certificada, móvel certificado. Quem tem devia fazer um pouco mais de barulho a respeito disso.
Né? E acho que é um pouco do que você falou, né, Fabíola? Às vezes os vendedores não sabem, há muita confusão quando você pergunta, é certificado? Não é, é sim. É. E você vai ver, sim, não é, sim. Não.
Ele acha que é o certificado de garantia.
É. Tem certo de garantia.
O documento legal, assim, eu já recebi cada resposta, mas isso é um processo de treinamento, né?
Sim, a gente. De educação mesmo, né? Aos pouquinhos.
É, gente, eu queria até deixar essa porta. Nós não somos uma organização pequena, nós somos uma ONG, né? Não temos um poder aí de alcance muito grande, mas a gente veio e assumiu que parceria com essas grandes empresas, que sim, têm um poder de alcance, né, ao consumidor final, é a nossa forma de atuação. Então, a gente tem alguma... A informação, a gente tem esse conteúdo, né? Acho que fica a parceria com o Comitê Olímpico é bem um exemplo do que a gente está pronto e quer, né, estabelecer com outros setores privados e públicos, para que a partir dessas ações específicas que acontecem na relação bilateral possam ilustrar, enfim, inspirar, né, e comunicar, aproveitar o poder de comunicação. E acho que da parceria com os Jogos Olímpicos é nosso segundo grande objetivo, é isso, né? Fazer com que esse espaço seja o difusor dessa informação. Né?
Fabíola, a gente já está precisando encerrar pelo horário, porque nos empolgamos aqui com a entrevista, mas surgiu uma última dúvida, uma curiosidade, uhum, que eu acho que deve ser a curiosidade de muitas pessoas. Se popularizou, acho que aqui no Brasil inteiro, mas Brasília, isso alcançou um nível bem interessante, o uso da dita madeira de demolição. Né? E a gente sabe que, apesar de ter, de fato, muita madeira de demolição, acho que Patos de Minas é o grande polo hoje de produção de móveis, de madeira de demolição, etc., pelo menos para alimentar o mercado de Brasília, se tudo que a gente vê como madeira de demolição fosse, de fato, demolição, o mundo já tinha sido demolido umas 3 vezes. Também há alguma certificação para dita madeira de demolição? Se não há, ainda há perspectiva de trabalhar com isso? Porque a gente sabe que disfarçar uma madeira dita de demolição é relativamente fácil.
Pode
é um campo interessante, né? Porque o reuso é também sustentável.
Claro.
Né?
Sem dúvida. Existe a madeira de demolição certificada FSC. Isso é possível. Desde que haja um olhar na cadeia pós-consumo. Né? É um pouquinho mais complexa a cadeia, mas a rastreabilidade ela vai além do... Ela transcende o consumo, chega no pós-consumo e vira de novo o produto. Né? Mas uma certificação geral para madeira de demolição, que não as clássicas, né, e que tem que ter esse olhar da rastreabilidade, como eu disse, no pós-consumo também, eu não conheço. E de fato, assim, a gente também não tem dados disso, né? Acho que é isso. O dia que essas questões todas vierem à tona com dados, elas se institucionalizam, mas a gente sabe que acontece. Então, acho que vai mais uma vez do consumidor, de alguma forma, ser aquele ator também que não fecha os olhos e que tenta descobrir, tenta, né, fuçar ali para de fato ter garantia de que aquela madeira vem de demolição. Fica para o papel do consumidor essa fiscalização, ou a madeira certificada de demolição FSC, que é uma quantidade menor, mas que existe já disponível.
E aonde que é? Da onde que, como é que é esse processo? Vocês acompanham, assim, a prospecção dessa madeira em algum lugar?
Geralmente ela vem de um móvel que já era certificado. O móvel certificado, ele tem o selo nele, né?
Uhum.
Ele tem ali, então tem uma mesa aqui na minha frente, que ela, eu não quero mais, né, ou em algum processo de uma casa ou de uma estrutura onde já teve madeira certificada, e eu uso, a auditoria, ela tem que averiguar ali o processo da retirada dessa madeira do seu uso original, e a empresa que vai processar essa madeira para transformar em móveis de demolição ou outros objetos, ela tem que ser certificada em cadeia de custódia. Então, a auditoria vai averiguar de onde ela retira e essa, uhum, essa fonte, e para como, né, como que ela processa, e para aí sim poder ser vendida com o selo. É uma cadeia muito mais complexa. Muito...
Imagina. Perfeito. Bom, agradeço muitíssimo mais uma vez a Fabiola Zerbini, que é a secretária executiva da FSC Brasil. Como nós já explicamos aqui, a FSC é uma certificadora, é uma organização não governamental que se configura hoje na maior certificadora de produtos de origem que tem a madeira como origem no mundo, e aqui também no Brasil, com peso importantíssimo. Fabiola, mais uma vez, muitíssimo obrigado, excelente dia para você.
Obrigada a vocês, obrigada a todos os ouvintes. Um excelente dia para todos.
Você também.
Bom dia.